yeah, 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 yeah. Blame it on my juice, blame it on my juice, yeah.
E aí, gente?
Olá!
Tudo bem com vocês? Já chegamos aqui, ó, em alto astral, com muita animação, no seu podcast, um álbum por semana!
Isso aí!
E aí, meus lindos? Como vocês estão? Quem fala com vocês aqui sou eu, Diego Bach, arroba o Diego Bach nas redes sociais. Segue lá esse podcaster publicitário e muitas cositas mais. Agora DJ.
Agora DJ, eu acho ótimo.
Produtor de eventos e blá blá blá.
Muito que bem. E eu sou a Daya. Prazer em te conhecer mais uma vez. Que bom estarmos juntos aqui. Mais um dia de podcast. Se tu quiser me seguir nas redes sociais, @daya.oficial. Lembrando que eu sou cantora, compositora.
Querida, ela é cantora, querida.
Prof de canto também, técnica vocal. Chama na DM que a gente vê. A gente faz aí o negócio. Tá, faço aula online também. Rola super bem.
Então dá uma palhinha aí pra gente. Aquele, né?
É uma fã.
Então mostra pra nós o que que tu sabe.
Mostra
faz
que
uma,
tu sabe.
Faz uma Adele aí, faz uma.
A gente tá bem com aptidões recentes, né? Tu aí com DJ, promotor de eventos, eu como prof de canto.
Quem ouve a gente desde o início já tá vendo aí uma evolução do Pokémon.
Claro. cada vez mais pra arte, vamos lá.
Eu vou falar rapidinho pra vocês seguirem o podcast nas redes sociais, que a gente tá bombando nas redes, @ um álbum por semana, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Vai lá ver os nossos conteúdinhos que estão, supimpa.
Eu ia dizer, isso foi outra coisa que evoluiu, né?
Nossa.
Nossos conteúdinhos tão maravilhosos. A gente tá no TikTok e, sério, esses vídeos e reels que a gente tá
perdendo.
Postando, tá tudo.
Bom, mas o foco principal aqui do meu apelo, gente, é pra dizer pra vocês apoiarem a gente.
Apoia a gente, viu? A gente é tão legal.
Lá no Apoia-se, porque assim, a gente tá fraco das pernas. A gente tá precisando do dinheiro aqui, pá. Sobreviver, então ajuda a gente pra gente dar seguimento a esse projeto que a gente gosta tanto. E aí, se tu ajudar a gente lá, tu pode participar do grupo do Telegram, acesso aos best friends, ter decisão nos episódios, dar opinião nos episódios também.
Tá pertinho da gente, porque a gente é muito legal também, sabe?
Então, assim, bora, por favor, aqui, fica o meu apelo.
Bora ser sócio.
Vou daqui a um dia eu vou ficar de joelhos pra vocês ajudar a gente lá.
Eu vou chorar daqui a pouco. Mas hoje estaremos falando de quem?
De da maravilhosa, da grandiosa, da exuberante.
Ela.
Lizzo!
Linda, gostosa, magnífica, vozeirão, atitude, sabe? Tudo pra mim.
Antes, queria comentar uma coisa contigo. Saiu a tracklist do álbum da Beyoncé.
Eu vi. O Twitter todo falou disso.
O Twitter
tem
todo
como
falou
não
disso.
Falar disso.
Que vai sair semana que vem o álbum. Que eu tô contando os minutos.
Eu tô louca, assim, surpreenda-me, Beyoncé.
Exato.
Eu não sei o que esperar.
O que vem por aí. Também quem lançou música essa semana, do nada, Billie Eilish, lançou duas músicas, tchup.
Surgiu lá
na
playlist, não era?
Surgiu na playlist, meio que se atrapalharam ali, lançou. E quem lançou música nova também essa semana, Jessie Ware. Yourself, com produção do Stuart Price, que foi quem produziu Michael Jackson, quem produziu Confessions on a Dance Floor, quem produziu o Future Nostalgia.
Sacou?
Então, tipo assim, a Jessie tá aqui, grandona.
Não, eu vi o som, é tão ela. Porque ela
tão
tem
ela.
Essa vibe assim, free yourself, sabe?
Exato.
Vem cá, me dá um abraço, vamos juntos.
Exato.
Amor.
E lembrando mais uma vez que ela faz show aqui no Brasil em novembro, no Primavera Sound.
Estaremos lá.
Que a gente vai ver. Bom. Fizemos aí nossos comentários, então vamos falar de Lizzo?
Vamos falar de Lizzo. Que prazer falar dessa mulher. Porque eu acho ela grandiosa, uma super artista. Sério, eu vejo ela e penso, ai...
Que mulherão,
sim,
né?
Sim, você é o motivo da minha existência. Enquanto artista, vamos!
Socorro. Bom, a Lizzo, então, o nome dela, acreditem se quiser, é Melissa Vivian Jefferson.
Melissa, querida.
Melissa, um chazinho de Melissa. Ela nasceu em Detroit, nos Estados Unidos, em 1988, 27 de abril de 1988. 27 de abril, eu acho que já é depois de Áries, né?
Depois de Áries vem touro?
Touro, é.
É,
acho que ela taurina. Já é taurina, né?
Mas tem uma, parece uma atitude, uma aquela gana de ariana.
De ariano, né?
Isso é o rolê de trocar de nome, né? Talvez ela, a Melissa, seja uma taurina, né?
Mas é, liso... verdade, né? A pessoa física.
É.
Mas o que eu queria dizer é que o nome dela, Lizzo, surgiu por causa de uma música do Jay-Z. Que é uma música dele que se chama Izzo. Então, veio dessa adaptação porque ela começou a carreira dela no rap, né?
Eu vi! Daí tu pensa, olha ali... É que, né, a gente imagina que os cantores raps têm mais essa característica de cantar rápido, dessa coisa mais falada.
Mais falada.
Enfim, né, todo estilo tem as suas peculiaridades. Aí tu vê ela com esse vozeirão e pensa, mas é uma artista completa mesmo.
Exato, ela pode fazer, tipo a Doja Cat, assim, que canta os versos e canta o rap também.
Amo.
Bom, aí, o que aconteceu? A virada dela de chave pra carreira musical foi já ela na vida adulta, né? Ela já cantava desde criança. É, só que aí, então, em 2011, ela se mudou pra Minneapolis pra, então, ir atrás dessa carreira de cantora. E aí, depois que ela foi lá, então, ela conseguiu mexer os pauzinhos dela pra lançar um álbum, então. Que foi o álbum Lizzo Bangers, que ela lançou em 2013, por uma gravadora independente.
Sim.
Que era bem focado nessa coisa do rap. E aí, enfim. Aí depois ela lançou o segundo álbum dela em 2015, que é o Big Girl, Small World. Que os dois, assim, ó, esses dois primeiros álbuns dela chamaram a atenção das pessoas que já estavam aí no meio, né? A crítica aclamou, assim, disse que ela era uma artista muito incrível. E com isso ela conseguiu, então, ser vista pelas gravadoras, né? Então a Atlantic Records, que é com a gravadora que ela acabou assinando depois, foi por causa desses álbuns, desses projetos que ela lançou pela gravadora independente, que ela conseguiu um contrato maior.
Olha!
Aí, então, em 2016, ela lançou um EP chamado Coconut Oil. Que aí, aqui foi quando ela fez a virada de chave. Que ela saiu daquela pegada rap que ela tava. E que ela foi pra uma coisa mais pop. Então, é aqui que ela, né, começou a fazer esse trabalho aí com de querer entrar na gravadora. E de ir mais pro pop do que ficar nesse hip hop que ela tava, né? Até chegar, então, no momento, no ano de 2019, que foi quando ela, então, começou a ficar famosa, né? Assim, quando ela começou...
Tão recente.
Ela começou a ficar famosa em 2019, por causa da música Juice, que inclusive foi com a qual a gente conheceu ela, né?
Exatamente. Desde ali, apaixonadíssima pelo trampo dela.
Exato. Que foi a primeira música dela que entrou pra Billboard Hot 100. Então, ali que ela deslanchou, assim. Aí, então, ela lançou o terceiro álbum dela, que foi o álbum 'Cause I Love You, que ela lançou em 2019, então, já pela gravadora, pela Atlantic Records. E aí, sim, ela tinha já um trabalho, então, voltado pra música pop.
Massa.
É, e o 'Cause I Love You é aclamado, né? Porque é onde tem Truth Hurts, né? Que foi também aí a primeira música dela que viralizou, né? Que no TikTok descobriram essa música. Ela tinha lançado Truth Hurts em 2017 já.
Olha!
E aí descobriram a música aí no TikTok e tal. E começaram a usar a música. E ela entrou também na Billboard Hot 100. Inclusive, ela ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, Truth Hurts. Por causa dessa coisa viral aí que ela conseguiu. O álbum 'Cause I Love You, que foi esse primeiro álbum dela, assim, totalmente no pop, com a gravadora. Ficou em sexto lugar na Billboard 200 quando ela lançou.
Caramba!
Então, tipo... Deu pra ver que teve um trabalho, um apelo já de diferenciado, assim, de gravadora mesmo, de lançamento.
Total,
né?
De todas as estratégias. É engraçado que tu falou 'Cause I Love You. Ai, me veio em mente aquela cena dela cantando I'm crying 'cause I love you. Lá no Tiny Desk, sabe? Ai, eu amo essa versão.
Sim, não,
eu, tipo, não quis atrapalhar a tua fala, mas eu fiquei
tentando. Ela tava tentando.
I'm crying. Meu Deus do céu.
Que tem essa música icônica no álbum, né? 'Cause I Love You, que deu uma bombadinha também. A outra desse álbum que deu uma bombadinha foi Good As Hell.
Ah, sim. 'Cause I'm good as hell. Muito bom.
E aí, com esse álbum, então, o...
'Cause I Love You.
'Cause I Love You, ela... O que fez? Foi indicada ao Grammy. Ela recebeu 8 indicações ao Grammy, das quais 3 ela levou.
Performance.
Isso, ela ganhou de melhor álbum urbano contemporâneo, né, pelo 'Cause I Love You, melhor performance solo pop por Truth Hurts e melhor performance tradicional de R&B por Jerome, que é uma outra música do álbum. E enfim, ela já fez aí outros trabalhos, tipo, atuando, assim, dublando um filme. Agora tem uma série também que ela tá lançando pela Amazon, que inclusive foi indicada ao Emmy. Recebeu indicações pro Emmy. Então, tipo assim, ninguém nem tava dando nada por essa série aí, que é tipo um reality, assim, um programa. E do nada, indicações ao Grammy e tal, até ela como
Ela é apresentadora?
Como apresentadora, assim, ela comanda, assim, ela,
tu sabe que
tem o nome dela na série.
É que ela não é uma mulher que passa despercebida, sabe?
Exato, e ela até acho que assume essa postura de empoderamento.
Ser notável, sim, é a bandeira que ela levanta também, que eu acho incrível, fantástica.
E eu acho até um pouco que eu vejo na Lizzo muito, é dessa postura de artistas negros, assim, que vêm da igreja, dos Estados Unidos, aquela postura
total
motivacional e, sabe, aquela coisa bem church, assim.
Sim, tu vê ela tá sempre bem, tu parece que tu te
tanto
sente...
Tanto na musicalidade dela, quanto nas letras, né? Nessa forma
de como expressar isso.
Exato.
Ai, maravilhoso.
Bom, tivemos aí, então, uma rápida introdução dos fatos notáveis dela. Foram 6 indicações aqui, achei minha anotação. Foram 6 indicações no Emmy, que vai acontecer ainda, né? Pela série Watch Out for the Big Girls. Bom, aí chegamos no álbum Special. Álbum mais recente de Lizzo, que tava aguardadíssimo aí, né? Porque ela tava já um tempão sem lançar, desde 2018. E então ele foi lançado no dia 15 de julho de 2022, semana passada, né? E aí ela peguei uma aspa dela aqui sobre esse álbum, que acho que já vai nos dar uma introdução bem clara do que ela quer passar com esse projeto. Abre aspas. Me diverti muito ao produzir esse álbum, porque ele é um álbum sobre amor. Nos álbuns anteriores, eu sinto que a mensagem era algo como: ah, eu me amo, eu juro que eu me amo, ou que eu vou me amar. Nesse trabalho, é sobre a confiança que eu tenho hoje. Trabalhei muito pra isso. Tanto que tenho recebido muitas mensagens de apoio e amor. É um álbum sobre parar, contemplar e celebrar o quão longe eu cheguei. Então é muito disso, assim, dessa... Nos outros álbuns era essa postura de, né, ai, temos que ser desse jeito, eu quero ser assim, ou eu sou muito assim, né, confiante e tal. E agora é ela enxergando o que aconteceu e como ela tá agora em decorrência daquilo, como ela realmente tá agora.
Simplesmente o resultado de todo esse processo. E eu vi umas entrevistas dela de que, por exemplo, no início da pandemia ela ficou bem reclusa.
Total.
Que ela ficou bem na dela, imagina esse próprio período, eu acho que foi um período de muita reavaliação e coisa, e ela parece mais brilhante e poderosa do que nunca.
É verdade. Tanto que ela não botou nenhum feat no álbum, né? Tem nenhuma parceria.
É verdade.
E ela disse que assim, ah, ela tinha umas pessoas ali que ela é fã, que ela até enviou umas músicas, assim, né? Que, ai, quando vê, né? Seria legal. Mas ela queria muito que ela fosse a protagonista, entendeu? Que o álbum fosse sobre esse momento dela, que ela pudesse falar livremente, assim, que ela fosse... Tipo assim, esse é o meu momento. E aí ela fez isso, tanto que ela escreveu entre 175 e 200 músicas pra esse álbum. Tipo assim, ela produziu muito material.
Eu caí da cadeira.
A Dai meio que congelou, assim, olhando pro infinito.
Nossa, maravilhosa. Sim, esse é o processo, né?
Porque ela disse, assim, que teve, sim, mais de um momento que ela tava com o álbum pronto, que ela olhava e dizia, ah, o álbum tá pronto. Daí passava uns dias e ela... acho que não. Então,
tá
muitas...
alguma coisa
então,
que...
esse processo foi... Muitas coisas foram acontecendo e se desenhando, sabe? Que é muito legal. E aí, a produção do álbum também, eu acho que a gente consegue perceber que ele tem uma pegada muito grandiosa, assim, nessa produção dele, né? Assim,
todos os arranjos são muito bem feitos, assim, e por mais que às vezes a música comece de uma maneira de boas, o refrão surpreende. Sempre tem uma sacada boa.
E daí, se a gente vai olhar o time de produtores, é assim, ó, chocante, grandes nomes, né? Porque foi a primeira vez que ela conseguiu trabalhar com o Max Martin. Que é o grande nome, é icônico, que a gente já falou muitas vezes. Ela disse que trabalhar com ele foi, tipo assim, o colaborador dos sonhos. E até que ela usou da participação dele pra tentar fazer algumas coisas que ela não costumava fazer, sabe? Quem mais trabalhou com ela nesse álbum? Ricky Reed, que é super famoso também. O Mark Ronson.
Ai, que, né? É ótimo também.
De Adele, de Lady Gaga, Miley Cyrus. E o Benny Blanco também, que o Benny Blanco é um que, assim, ó, é Rihanna, Katy Perry, coisas assim.
Caramba.
Então, ela conseguiu trabalhar com grandes nomes e... Mas, enfim, eu acho que também o grande trunfo da Lizzo é a Lizzo, entendeu? Não dá pra gente querer botar nas costas dos produtores, porque eu acho até que nesse álbum ela até tá mais imersa e mais misturada com essas outras questões, com outros produtores, com a própria... O mercado mesmo. Fonográfico, sim. Assim, com... Então, acho que ela até se adaptou um pouco mais nesse projeto, a autenticidade dela, as características dela. Acho que ela se adaptou um pouco mais a essas coisas, ao mercado, a como um álbum pop tem que ser, uhum, aos produtores. Uhum. Então, notei um pouquinho isso.
De uma maneira negativa?
Eu acho, assim, tipo, não negativa, mas assim, quando vê, eu acho que ela podia ter parecido mais, sabe?
Entendi.
Se tu vai comparar com o álbum anterior, por exemplo, que eu acho que é muito ela.
Uhum,
sabe?
Saquei.
Mas dá pra se divertir ouvindo o Special, né?
Muito. É uma delícia de ouvir. E, tipo assim, é um álbum que ele passa voando de uma maneira muito gostosa.
Verdade.
Uhum. Acho que ela consegue comunicar contigo de uma maneira muito bacana, assim. E eu acho que ela conduz muito bem essas jogadas da voz, porque ela tem umas sacadas dela, assim, sabe? Uns agudos abertos, estridentes, que como se ela... Ei, volta pra cá, uhum, tô chamando tua atenção. Escuta isso aqui que é importante, uhum, que eu tô te dizendo.
Total.
Bem com esse jeito dela de ha, sabe?
Sim. Isso, daí então tá. Vamos entrar no faixa-faixa, que daí a gente já fala dessas coisas mais técnicas aí.
Beleza. Faixa-faixa.
Bom, então o que eu já queria falar ali no bloco anterior, que eu quero falar então agora aqui no início do faixa-faixa, que eu achei uma coincidência, né, que ela tá vindo nesse álbum com uma sonoridade que, ao mesmo tempo, é muito Lizzo, né? Uhum. Porque, tipo, já é o que ela fazia lá em 2018,
sim,
né? De essa coisa oitentista, setentista.
Uhum.
Disco.
Mas, ao mesmo tempo, com uma pegada de voz muito R&B.
Exato. Soul também.
É, exato.
Então, assim, ela não tá surfando na onda, né? Ela tá, tipo, justamente colhendo os frutos que ela ajudou a plantar,
uhum,
né? E daí, como ela tem disco no álbum, me lembrei da Agnes, que a gente falou faz o quê? Umas 2, 3 semanas.
Uhum.
Que ela tinha descrito o álbum dela como spiritual disco,
uhum,
né? Disco espirituoso, né?
Uhum.
Assim, de ser meio... de ter uma mensagem,
uhum,
né? Disco com uma mensagem. E é basicamente isso, né? O álbum da Lizzo, assim, ela quer passar uma mensagem motivacional, ela quer, tipo, fazer as pessoas se sentirem bem. Acho que ela entendeu também o assignment, que era... estamos saindo de uma pandemia, né? Então, tipo assim, as pessoas precisam se sentir bem. É o que a Beyoncé tá fazendo também agora no lançamento dela, né? A Beyoncé vai lançar um álbum de farofão por causa disso, porque a gente precisa se animar agora.
Uhum.
A gente precisa...
as coisas precisam voltar a...
Exato, a gente,
né,
tem que buscar a nossa autoestima, né? A nossa alegria.
Eu acho que é justamente isso que ela fala, né?
Né?
Nas letras,
então, achei...
desse processo dela, em vários momentos, ai, estive em casa vários meses
falando
outras coisas, ou tipo, aprendi muito sobre, ou... agora eu quero mesmo estar com as minhas amigas e a gente vai lutar juntas.
Exato,
e essas coisas,
exato.
Eu acho bem gostoso.
É o que a gente tá precisando, né? Que é a crise mundial, né?
Uhum.
Então, eu acho que é muito isso. Vai...
todo mundo meio dodói da cabeça.
Tá todo mundo meio louco, mas ao mesmo tempo a gente vai ter muita coisa artística incrível, assim. Porque é sempre nesses momentos
sentindo...
que mais surgem coisas,
eu tô,
né,
sentindo que agora, e veio agora nos últimos meses...
Exato.
Bom, nosso próprio episódio
anterior,
do primeiro semestre, assim, musicalmente falando,
incrível.
Tem muita coisa...
Uhum. E muito mais por vir, né?
Uhum.
Bom, então a primeira faixa, The Sign... já é ali a abertura do álbum, ali bem upzinha, animadinha.
Super up.
E principalmente engraçadinha, assim, né? Ela quer ser funny, ela quer ser rapidinha ali, ela quer ser...
é verdade, sabe? Esse próprio beat aceleradinho que, uh-huh, que o som tem já traz esse...
sim.
Tá, não, agora tu entrou no universo e a gente, uh-huh, vai aqui, vai ser assim daqui pra frente,
exato,
sabe?
Já se prepara que vai ser animado.
Nossa, eu adoro que ela tem um jeito de cantar meio cantando, meio que te dando uma real, assim.
Aham,
ai,
meio sassy, assim, meio contando as coisas que ela passou.
Me xinga, Lizzo, me xinga.
Adoro que ela fala que ficou muito tempo trancada em casa, rebolando e fazendo smoothies.
É verdade. Ai, e esse arranjo é uma delícia, né? Metais, os tecladinhos no início já tudo pra mim, né?
Uhum.
Que é um som que, pra mim, marca muito, assim, o
álbum,
início
do álbum,
assim, que é up e tem a sua cara bem característica.
Tá, eu amei o álbum da Lizzo, mas eu já vou ter várias críticas,
vai,
então já
então
vou começar nessa. Que assim, eu gosto dela, gosto daquelas progressões que ela tem depois lá do que fica marcantezinho do... tananana, que a gente lembra disso, mas ao mesmo tempo eu acho que essa sonoridade dessa música e até essa forma que ela traz essa letra e essa coisa na primeira música, assim, acho um pouco com bobinha. Acho um pouco, assim, bobinho, raso, sabe? Acho que ela... Depois ela traz mais substância, assim, mais adiante no álbum.
Talvez seja justamente essa impressão que tu falou, assim, dessa
uma
junção,
coisa mais...
da busca dela de talvez se encaixar mais num negócio
Parece uma coisa mais meio pronta, assim, sabe? Não, não, não inova ali, não...
A
Isabela
esperado,
Boscov.
Talvez.
Isabela Boscov, né?
Uhum.
É inovador e revolucionário? Não. Porque... Mas acho que é muito assim, de ela querer ter uma primeira música ali animadinha de introdução, sabe? Só
acho que
podia
isso
ter...
serve
bem, eu acho,
sabe?
Também que serve bem. Só que eu acho uma dó com a próxima. Porque daí dá uma quebra ali nessa transição. Porque a segunda música, então vamos entrar nela, que
vamos.
É About Damn Time. Que é, assim, né, uma das grandes músicas desse álbum. Parece que, de novo, tem uma abertura, parece. Porque dá uma quebra muito, muito brusca ali. Eu queria que ou ela fizesse uma transição, como a gente tá vendo em muitos álbuns acontecer. Ou então que, pelo menos, ali os últimos acordes ali dessa primeira faixa se encaixassem mais na...
Uhum, já preparassem pra essa coisa. Porque About Damn Time...
Porque muda muito.
De uma maneira mais de boa, muitos menos elementos, assim.
Bem grave, com aquele baixo, né?
Exato.
É super grave.
E os beats também trazendo de uma maneira diferente, talvez, assim, né? Um pouco mais marcadinho.
Daí parece que essa abertura que o álbum teve, eu sinto, assim, que não valeu a pena, porque daí na segunda música gera essa quebra pra segunda, não dá uma continuidade, não me dá uma... Depois acontece isso lá mais pro final do álbum, antes da Birthday Girl. Tu nem percebe que entra na Birthday Girl, porque a anterior acaba de um jeito que já emboca na próxima, assim,
sim,
encaixando.
Saquei.
Então, acho que...
Eu acho que é muito também pelo começo dessa segunda música, About Damn Time.
É, exato.
Né? Porque
não é fácil também, né?
Porque no refrão, ela estoura e é tudo...
Bom, o que dizer, né, de About Damn Time? É o grande hit do momento. Ela tá em segundo lugar na Billboard Hot 100.
Caramba.
E a promessa de que na semana que vem ela vai finalmente destronar aí... O Harry Styles com Ezzy Was, que já tá há muitas semanas nesse primeiro
já
lugar.
Já deu o que tinha que dar, já. Querido.
Então, tomara que ela pegue esse primeiro lugar.
Também,
que vai ser
daí
vai ser o segundo primeiro lugar da carreira dela. Que o outro foi Truth Hurts. E é a música do momento. É a música que vai estar tocando nas rádios dos Estados Unidos. É a música do TikTok.
Uhum.
É a música que tá nas playlists do Spotify. E ela é muito boa. Porque ela tem essa pegada, esse groove.
Tem.
Turn up the music. Turn up the lights. Nossa, até me arrepiei aqui, porque ela tem esse baixo, essa coisa envolvente.
Daí, ela trazendo com essa voz um pouco mais aerada, com essa coisa carinhosa da voz, quando às vezes ela solta...
E eu gosto também das muitas vozes que ela tem nesse refrão. Ali. Turn out the mist, turn out the lights,
Esse álbum é muito bem trabalhado nas vozes, muitas respostinhas a gente vai ver daqui pra frente. E tipo assim, a sonoridade é incrível, essa coisa da guitarra tocadinha, o baixo, a bateria firme.
E aí pra
bem
mim,
disco,
assim, ó,
né?
Muito disco. E assim, a música tá sendo perfeita, tá indo incrivelmente bem. Aí pra mim, a cereja do bolo dessa música é quando depois entra aquela flautinha dela.
Ai,
porque...
ela com a flauta é a cereja do bolo.
E até esse tipo de participação que a flauta faz na música, com essas notinhas que ela dá ali, isso também já me transporta pra era disco, porque isso acontecia também naquela época. Então,
saxo, a própria flauta.
Exato, então aquele toquezinho ali daquela flauta, pra mim é genial, é a cereja do bolo. Assim, ó, deixa essa música... Perfeito, os vocais da Lizzo, incríveis.
E o próprio refrão, né? Aumente a música, apague as luzes. Estou com a sensação de que ficarei bem, certo? Tudo bem, já era hora. Aumente a música, vamos celebrar. Estou com a sensação de que ficarei bem, certo? Já era hora.
Já era hora. E já era hora,
já
né,
era
Lizzo?
Já era hora. Delícia,
chegou
a gente
estava
esperando por muito tempo, né? Tanto que eu e o Diego, a gente já queria falar sobre Lizzo.
Há muito tempo.
Há muito tempo, tá? Mas não,
vamos esperar
o álbum,
sair o novo.
Né?
E ficou nessa enrolação, né?
Ai, mas saiu e
valeu
a
pena.
Nada.
Não, e até acho graça, porque antes de About Damn Time, ela tinha lançado aquela música com a Cardi B, Rumors. Lovers.
E as coisas que ela lançou meio que nesse meio tempo não tiveram muito.
Então, acho que essa Rumors foi uma grande frustração, assim. Porque ela foi bem, assim, no primeiro ou no segundo dia, na primeira semana. Mas depois ela foi caindo, assim. E até as pessoas começaram a reclamar no Twitter, assim. Dizer, ai, que a música era ruim, não sei o quê. E a Cardi B foi defender a Lizzo. Então, assim, acho que ela deve ter sentido rajado ali, sabe? Naquele momento de ter justo... Acho que foi ali que ela percebeu, bom, o álbum não tá pronto.
Uhum,
sabe?
Uhum,
porque quando vê aquela lá, já ia ser a primeira do álbum e ela... Tanto que nem entrou no álbum, né? O que que entrou no álbum? O grande, primeiro grande hit, que é aí, então, o single de lançamento, né? Que é About Them Time.
Uhum, que foi lançada em abril, por aí,
é,
né? Pelo que eu vi.
Exato.
E o clipe é uma delícia também, bem dançante, bem disco, né?
Aham.
Aquelas coisas.
Eu acho
bem
ela
coloridas.
Linda naquele look azul, assim, mas eu não gosto da narrativa do clipe.
Eu fiquei, olhei o início do... Tá, mas vai desenvolver o quê em cima dessa reunião
tá,
ali?
Ela tá bonita no clipe, assim, e performando e tal. Mas acho muito um enredinho de filme Eddie Murphy, assim, sabe? Até na interpretação dela, assim, porque eu acho uma doc nesse refrão tão disco, tão... Turn up the music, turn out the lights, essa coisa tão gostosa... Que não temos umas imagens, assim, ai, com um globo, com uma luz baixa, sabe? Com uma coisa envolvente, uma coisa mais artística, assim.
Saquei.
Uma luz baixa, sabe? Muitos contrastes, assim. Não, é só aquelas ceninhas que fica, assim, de coisa, de superação que me...
Ah, tá, sim.
Sabe?
Saquei. Tipo, ai,
eu
vamos
penso,
gravar
podia...
aqui no corredor.
Tipo. É, na parte do corredor eu fiquei muito frustrado. Porque eu queria uma cenona de disco, uma coisa assim... E... artística, uhum, sabe? Uhum. Pra aproveitar essa grande música que a gente tem.
Uhum.
Nossa, eu tô rabugento com a Lizzo, hein?
Ih, isso soltou ali.
Terceira faixa, Girls.
Girls.
E aí, o que achamos de Girls? Bom, ela tá vindo agora aqui, dando a letra feminista dela, né? Porque ela é dessas. E aqui nessa música, ela inclusive usa o sample da música Girls dos Beast Boys, né? Que foi lançada nos anos 80.
Olha...
E que a música, ela tinha uma letra um pouco machista, assim, misógina e tal. Então, ela...
Fez a parte dela.
Ela usou da música pra debochar, entendeu? Pra dizer, olha só, seus ridículos. Da letra dela. E aí, aqui, a gente já
assim
sai...
Não dá mais.
Já sai totalmente dessa aura, dessa atmosfera disco que a gente tinha entrado.
Exato. Chega um outro conceito de arranjo,
uma
né?
Uma coisa bem mais sequinha.
Beat forte, né? Bem presente também, né?
Sim, mais hip hop, né?
Exatamente. E ela conta com o bonde delas, girls dela. É. Luta e... Com e por elas.
Exatamente.
Exatamente. É, então é uma sonoridade que já dá um pouco mais de baixa em relação à euforia das anteriores.
Exato. Eu acho ela um pouco mal aproveitada, assim. Ainda mais que é a terceira música do álbum, sabe?
Eu estranhei.
Parece
essa
que dá uma caída.
Grande,
é, dá uma caída, assim. E até essa. O refrão dela também. Eu acho que não é nada demais, assim, sabe?
Uhum.
My girls, my girls. Acho que é meio fraca, assim. Falando francamente...
Pode falar francamente.
Meio fraca.
Meio fraca. Tudo bem, também não tenho muitas anotações dela. Mas, já, a próxima música...
To Be Loved, Am I Ready?
Nossa, aí ela chegou no...
Como que essa música não vem depois de About Them Time, diz? Por
tá
que,
no...
que tem essa girls ali no
verdade,
meio, me atrapalhando
verdade.
A foda?
E ó, aqui ó, se troca, entendeu? Já dá, ou depois de I Love You Beat também. Ah, é que daí tem uma sequência aí também.
É, exato.
onde enfiar essa girls, né?
Mas To Be Loved é, assim, um musicão, assim. Ela consegue... Essa aqui é a que foi produzida pelo Max Martin.
Dá pra ver a grandiosidade, né?
É o que ele gosta, assim, de fazer essa coisa grandiosa. E ela trabalha mais do que a disco music, que foi About Them Time. Aqui ela vem com um pop muito forte e um new wave, que é muito característico dos anos 80. Essa coisa, esses sintetizadores meio espaciais, assim, que me lembra muito, sabe o que essa música me lembra muito? Aquela Maniac, que é, tipo assim, um dos maiores hinos dos anos 80. Que a música toda, Maniac, ela é muito... A parte que a Lizzo sobe o tom lá, mas pro final da música... Am I ready? Am I ready? Tipo, me lembra muito... She's a maniac, maniac, no
more. Ah, verdade, sabe? Verdade, verdade.
Que é o suquinho dos anos 80, assim,
nossa.
Dessa coisa... Let's get physical,
verdade.
Sabe?
Energia lá em cima,
Lá em cima. Meu Eu adoro, céu. Assim, porque é memorável esse... Am I ready?
Exato, e bem como tu comentou, esse sintetizadorzinho ali
alucinado.
De base, bem marcando a harmonia, meio que... quase em todo som também.
Uh-huh.
Ai, daí as respostinhas do refrão,
uh-huh.
os vocais preenchendo. Sim. Amo, né?
Amo,
e os vocais da Lizzy com precisão.
É.
Forças, os agudos. Ai.
É, ela é foda. No vocal ela é foda.
E a sobe subida
tom,
de tom
é
fantástica pra mim. Ela fica. Não tá bom? Peraí! Vamos voltar uma marcha aqui?
Vamos engrenar.
Vamos engrenar.
Se ainda não tava bom, vamos engrenar.
Vamos, que é isso?
E esses vocais dela no refrão, né? Como tu disse, assim, é uma potência, uma coisa, assim, esses agudos.
Uh-huh, esse agudo estridente com esse vibrato, uh-huh. assim, que uh-huh. te prende, te pega. Uh-huh. Tu não tem como não olhar pra Liz, não tem como não... querer escutar mais.
E a bateria dela também é uma coisa, a percussão, né? Uma coisa meio de explosão, assim, bem anos 80, né? Parece que é várias explosõezinhas, assim.
Uhum, uhum.
É, meio que umas palmas, uma coisa meio estouradinha, assim.
Uhum.
Muito bom.
Muito bom.
Quinta faixa, I Love You, Bitch. E aí?
Ai, eu amo a voz dela nesse som. Confiante, firme.
Aham. Uhum.
Ai, lindo demais.
É...
chama minha atenção essa música.
Essa música, ela disse que fez depois, ó, tem uma aspa aqui. Pouco depois do lançamento de Rumors, que é aquela música dela com a Cardi B, que a gente falou agora há pouco, a Cardi tweetou que queria ouvir uma música minha sobre o amor. E eu fiquei tipo, ok. E se eu fizesse uma música de amor, como seria essa música? Tipo, I Love You, Bitch? Tipo, porque ela é puro beat, né? Na própria About Them Time, né? O tempo inteiro,
né?
Bitch!
Aham.
Uh-huh. É...
yeah. Muito essa coisa, assim, né? da negrona. É.
Bitch! E aí ela disse que, então, foi uma das raras vezes, então, que ela teve o nome da música antes de fazer a música. Que daí ela pensou isso, então, então vai ser I Love You, Bitch. E ela pensou no nome da música e foi construir em cima disso. Daí ela entrou, então, no estúdio com os produtores, falou da ideia pra eles. E aí eles começaram a improvisar ali, tocar com a guitarra, ela começou a fazer um freestyle... E a música foi nascendo assim. Ela disse que queria uma música que valesse, nesse sentido de I Love You, Bitch, de falar sobre amor. Ela queria que valesse pra tu falar pra quem tu tá transando, pra tu falar pro teu melhor amigo, ou pra tu falar pra tua família, ou pra tu falar pra quem tu acabou de conhecer num bar.
Nossa, acabou de acontecer de conhecer num bar é muito.
Né? Então, tipo assim, serve pra qualquer uma dessas situações.
Naquela euforia da...
É, ai...
Ai,
encontro de almas,
uhum.
encontro de almas.
Eu sou total essa pessoa nas festas. Ai, eu gosto do arranjo, né? Que começa já com um pianinho, né? Com aquela notinha só, os elementos vão entrando aos poucos. O refrão é uma delícia. Timbre lindo dos sintetizadores.
É.
Cheio das respostinhas também.
Também.
E aquele final de piano mais emocionante.
É, o final cordas. Eu acho que é o destaque dessa música, assim, pra mim. Porque...
Chega no fim, eu fico... Ai, sim.
Tá, é aquele lá. Momentinho. Não, porque a minha crítica a essa música...
Vai, só.
É que eu acho ela muito parecida com a anterior. Parece que ela é uma versão lenta da anterior. No ritmo, na forma de cantar, assim, nas notas, assim. Parece que não é tão criativa, sabe?
Eu tava aqui escutando as duas ao mesmo tempo e...
Mentalmente?
I love you, bitch. Am I ready?
Entendeu?
Uhum.
Então, acho que essas progressões, assim, elas são um pouco similares. Ela só é um pouco mais lenta, mas ainda assim, acho ela bem parecida.
É, eu acho que muito naquele espaço de... Vamos fazer isso aqui porque é certeiro, sabe?
É, exato. E acho que até esse sintetizador dela, né? Como tu disse, bem new wave, assim. Bem oitentista, que nem anterior, né? Acho que os dois se parecem. Então, por isso também dá essa...
Uhum, uhum.
Essa sensação, assim, de similaridade.
Saquei. É, eu acho que esse movimento ondulado do sintetizador.
Sexta faixa, Special.
Ah, eu amo esse som.
Eu amo também. Chegamos então na faixa...
É a música que eu espero chegar no álbum. Ansiosa.
E é o que dá título ao álbum, né? E ela disse que deixou essa música... que deu o título do álbum de Special, porque é da música que significa mais pra ela. Que é essa música que tem essa mensagem que ela queria muito passar. De, tipo assim, se ninguém te disse hoje...
Você é especial.
Tu é especial. Se ninguém tá te falando isso, então eu tô te falando, tu é especial.
Uhum.
E, de novo, nessa coisa do spiritual disco, né, da mensagem motivacional, que acho que essa música aqui é o ápice de onde a gente vai ver isso, né, de uma mensagem, de carinho, de autoestima, de melhora.
E aí ela fala da própria história dela, né? Ela fala, tipo, ai, a fama é recente pra mim, mas eu já tava acostumada com as pessoas me julgando.
Exato.
Né? Por isso que eu me movimento do jeito que eu me movimento, que eu sou tão apaixonada por mim.
Sim, que nem quando a gente foi cancelado esses dias do Bolsonaro, eu falei pra ela, amiga, eu já tô acostumada, porque eu já tinha sido fofoca da cidade inteira só por ser viado, né? Por ser gay. Então, tipo assim, já tô vacinado, minha filha. Agora, o que vem agora é lucro.
Uhum. É, ela abraça muito essa coisa assim de, ok, talvez as coisas estejam difíceis, mas não desisto de você.
É,
você
exato.
É especial.
Que é a grande mensagem do álbum que ela queria passar, né? Tipo, então é meio que isso, representa isso, linkando com a história dela, né? De ela ser a protagonista, de ela enxergando o momento dela agora, do que ela já passou e tal.
Total.
E a sonoridade dela, eu acho assim, ó, uma delícia. É,
ai, o
é
baixo,
memorável.
O baixo é mágico. Mágico. O piano de fundo.
Esse início que já começa numa coisa parecendo meio que uma orquestra, assim, né?
É, e as várias vozes. Em cada um dos lados, os metais junto também.
Pianinho. Eu acho essa rítmica dela muito gostosa também, assim. Porque combina com a...
Porque ela...
que ela quer passar. E parece que tu tá aqui, ó, o coralzão aqui, ó, fazendo o movimento. In case nobody told you today, you're special. Sabe aquele gingadinho, assim, de corpo, de cantar em corinho? É isso, assim, é o church que eu tinha dito antes.
Ao mesmo tempo que o refrão tem essa grandiosidade, as estrofes têm essa coisa mais groovada, mais tipo... O beat ali, junto com o baixo, assim, destruindo. Ai, tudo!
Amamos o baixo. Sétima faixa, Break Up Twice.
Ai, ela tem uma aura, essa música.
Tem mal. Essa aqui, ela, falando sobre essa música numa entrevista, ela disse que era. Que ela era a Taylor Swift do. Ela era a Taylor Swift negra. Porque ela usava dos relacionamentos pra criar músicas. E essa aqui é inspirada no relacionamento atual dela, no relacionamento dela com o ator Mike Wright, que é o namorado dela. E então ela baseou a letra da música nisso.
Eu ia falar que eu adoro essa sequência de Special e depois Break.
Verdade, funciona muito bem,
funciona,
né?
Funciona muito bem, tipo, lindo. E é uma pegada bem groovada, bem soul, assim. A guitarra fazendo só os detalhes, assim, pro pianinho ficar ali... saltando. Lindo.
É lindo. E essa aqui, eu sinto nela, bem dessa coisa do pianinho saltando, uma vibe Amy Winehouse. E aí, quem produziu a música? O Mark Ronson. Que já tinha produzido Amy Winehouse.
Já chegamos ao ponto.
Então, chegamos no ponto. E o que eu adoro, o que a música surpreende é quando chega no refrão, né?
Exato. Quem ouve a música do início, tu pensa, talvez ela vai ficar uma coisa mais de boa. É. E que delícia. Não, mas chega o refrão.
É o refrão. E tem o sample de Doo-Wop, né? Da That Thing, da Lauryn Hill. Que é hino demais, né?
Girl, you know you better.
Watch out. Aquela música que todo mundo conhece, né? Death thing. Icônica. Então, assim, eu acho que ela conseguiu usar muito bem desse artifício. Ela conseguiu usar a música.
Fisgou ali, daí tu fica...
Fisgou a ref.
Eu conheço, sabe? Porque não é exatamente... Ela dá uma...
Ela
segura
isso
nessa
dizer.
Tensão. Aí daí ela entrega e deu... mas eu já escutei isso antes,
fisgou,
menina.
Fisgou a ref e tornou dela, né? Tipo, fez o raio liso.
Nossa,
lisoador. Muito bom, adoro também.
O jeito que ela canta, dessa vez com mais sensualidade, entrega e atitude de... Ei, vê se não pisa na bola de novo, tá? Não vou querer terminar pela segunda vez.
Exato.
Enfim.
E é muito também vida real, né? Tipo assim... traz essa... coisas que a gente consegue se identificar, né? Que é o grande trunfo também da Lizzo.
Exatamente. Ai, os metais lindos pra preencher. Amo essa música.
Beijo, Lizzo.
Do nada, só dando um beijo.
Oitava faixa, Everybody's Gay. Ai, uma música pras gays! Amo!
Se tem uma coisa que eu boto fé, é isso aí. Everybody's Gay.
Tu ouvia essa música e pensava, essa o Diego vai gostar. Vai dizer que não.
Eu pensei, essa eu amo já. Como o Diego não vai gostar.
Gente, que musicão. Ela com esses vocais que ela não teve até agora. Essa uma coisa suave, flertiva, assim. Sabe? Muito flertiva, assim, querendo. Ai, 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 sabe? Mais airada. Eu acho uma delícia.
Ai, não sei, mas algo nesse som me faz lembrar Michael Jackson.
Muito.
Levemente Jesse Ware. Certamente a pegada ali da bateria, a pegada do sintetizador, só tipo largando os acordes em momentos específicos.
Sim. Vamos falar de Michael Jackson, porque me lembra muito Michael Jackson. A gente precisa falar de Michael Jackson no podcast, inclusive.
Precisamos.
Essa sonoridade que essa música emana é muito da era Thriller do Michael Jackson, que é de uma das maiores eras dele. Uhum. E me lembra muito, muito, muito uma música do álbum Thriller, que é Wanna Be Starting Something, que é uma das minhas músicas favoritas do Michael, que é uma das melhores músicas desse álbum, e emana muito essa vibe, assim.
Essa energia.
E os metais também que ela coloca ali, assim, eu acho essa era do Michael Jackson, sabe? Então, ai, uma delícia, assim. E daí, com isso ainda, o que ela fala na música, né? Que é a grande questão da música, é essa mensagem dela, né?
Uhum. Mas me faz lembrar muito o Thriller, que ela canta um Nobody Else ali, que parece...
Ai, verdade, verdade.
Ela não
verdade.
Faz a decidinha com o Michael, mas eu... Ai, eu peguei ali o Nobody Else dela.
Nossa, verdade.
Uhum. Ai, sim, os metais é precioso,
nossa.
Precioso.
É um disco, assim, ó, com os metais, com uma coisa flertiva, sensual.
E mais pro fim, ela tem uma vibe de, tipo, estamos apresentando ao vivo. Porque aqueles metais grandiosos, a guitarra já partiu pra um agudo, meio uma pegada rock, assim... A bateria vibe show, porque ela... sabe?
Então,
só no básico, assim,
total.
já colocando mais elementos.
De show mesmo.
O que ela descreve, né? Como essa energia do Everybody's Gay. É tipo, dançar a noite toda, até soltar a peruca. Todo mundo é gay, sim. É um lugar feliz aqui, baby.
Você está seguro.
Ai, eu amo isso. Podemos tirar nossa máscara. Todos nós podemos nos unir. Ai, sim. Sim, é isso que a gente quer fazer, né?
É, muito
se
isso.
Libertar.
E acho também que ela, né, botando o nome da música Everybody's Gay, né, já chama atenção.
Não,
também.
Já dá
tipo,
aquela fisgada pra galera conservadora.
E tanto pra galera conservadora, pra quanto quem não é, querer ir lá ver o que que é. O que que ela
pensar,
tá falando
será
ali?
Que eu
Everybody's
não sou?
Gay. O que é Everybody's Gay que ela tá falando? E esse baixo com essa coisa meio Nile Rodgers também, né? Com essa coisa.
Bem puladinho e cheio de elementos rolando.
Ai, delícia. Nona faixa, Naked.
É a música que tem essa vibe meio sensuela e invulnerável. É tipo aquela coisa de estou nu na sua frente.
Exato,
sabe?
É pra transar. Tem que ter a música lenta pra transar. E aí aqui temos o requisito, marcando o requisito. Que é
exatamente,
muito massa.
É bem esse andamento, a escolha dessa escolha de compasso, assim, porque assim, é uma música de três, né? Então que dá essa.
Sim.
Esse jogo diferente, essa coisa.
É, eu acho top, porque colocar... Ela se colocar na música dessa forma... E a gente ter uma música da Lizzo dessa forma... Com essa interpretação, com essa sonoridade... Com essa sensualidade... Era o que tava faltando.
A interpretação dela tá sutil, sabe?
Exato.
A voz mais soprosa... Tudo na medida certa pra mim. Depois a música vai ganhando uma intensidade, sabe? Vai chegando no clímax do som também.
Vai. No qual clímax vocês sabem, né? Uma vibe meio 50 tons de cinza, assim, sabe? Eu gosto que a voz dela tá mais próxima. Né, tá mais perto da gente. Como ela tem que ter essa sensualidade, esse ar, essa coisa sutil, ela tem que chegar perto do nosso ouvido, né? Do microfone.
Eu amo sons assim. Ai, gosto dessa.
Décima faixa, Birthday Girl. Cumprindo o requisito, né? Que toda diva pop precisa ter uma música falando de aniversário, né?
Nem sabia disso.
Todas têm. A Beyoncé tem, a Rihanna tem, a Lady Gaga. A Lady Gaga tem? A Lady Gaga não tem. Mas a Katy Perry tem. Então, assim. Tem que ter uma música de aniversário. E aí tá ela de novo botando um Birthday Girl. Essa aqui, eu acho que... Essa segunda parte do álbum, a partir de Special ali... Eu acho que é acerto atrás de acerto atrás de acerto. Tanto que eu não critiquei mais. Mas daí aqui em Birthday Girl, eu acho que dá uma quebrada de novo. Fica mais boba, assim, mais
gosto,
mais
mas
simples.
Assim, por exemplo, o que me chama mais atenção nessa música é o próprio pré-refrão. Mais do que o refrão, sabe?
Exato, exato. É o refrão, eu não gosto muito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ela fica um pouco bobinha, assim, um pouco mais... Sem essa substância que a gente tava tendo agora aqui nas outras, né?
Eu gosto também daquela parte em que as minas estão se apresentando ali, falando aniversário.
Dizendo, o signo.
Faça um pedido, é 11h11, é muito eu isso. Parece coisas anteriores até.
Exato. E até eu acho que essa sequência sem descida... dá um down, assim, não é uma coisa ascendente, sabe? Tana, 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 né?
Saquei, saquei.
Tu fica, tipo, meio... tu não fica, né?
Sim.
Se fosse um tana, 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 isso é mais legal.
Ele até se animou falando isso.
Até me animei. 11ª faixa, If You Love Me. Agora temos aqui uma coisa substanciosa. Essa aqui
não,
é uma
essa
das
aqui
grandes
é
músicas.
Essa é
total
church.
Gospel, soul.
Música final de disco pra mim. Essa
total.
Sequência de acordes, essa coisa bem vamos nos abraçar. Uh-huh. O fato de ter o violão tocando assim dessa maneira mais reta, porque sim. Até o momento a gente não teve esse elemento
verdade,
ainda de maneira
verdade.
Muito descarada, ao
verdade,
menos.
Verdade, verdade.
E é cheio de vozes, couro.
Acho que é maravilhoso esse violão ali, dá uma substância pro álbum uh-huh. Que tava, não tava tendo até então.
Me faz lembrar a última música da Jessie Ware no álbum também. Essa sim. Vibe. Cities on fire, cities on fire. E a sequência, aquela coisa mais tipo assim, ei, vamos olhar pra trás. A própria sequência harmônica me traz essa
sonoridade.
Sensação, sabe? Ela tipo.
Sim, total. É aquela música assim, ó, pra todo mundo tá ali de mãos dadas.
Uhum.
É bem isso, final de álbum, final de show aqui, ó. Church, coral.
É, tem coral, deu coral fazendo refrão, a cantora improvisando em cima. Uhum. Pô, lindo, esse som é acolhedor.
Eu acho também. Que eu acho essencial pra ela ter uma música assim no álbum, porque se ela tá com essa coisa de spiritual disco, né, de essas mensagens motivacionais, não sei o quê, não sei o quê... Tu precisa dessas músicas animadas pra se animar, pra dançar, pra curtir. Mas tu vai ter um momento que tu vai precisar dessa aqui.
Ah, sacou bem.
Vai ter um momento que tu vai precisar dessa aqui.
Aquele momento que a gente se olha e penso... Ó, que uma aspas dela na música. Eu aprendi a me amar como a mim mesma. Mas quando estou com outra pessoa, eu questiono tudo que eu sei. Como você pode dizer que eu sou bonita quando o mundo não pode me amar na minha cara? Quando o espelho mente e começa a quebrar. Segure-me perto, não me deixe fugir. Não tenha medo. Eu acho que é nessa que ela fala, assim, que ela muitas vezes tem medo ou se afasta quando as coisas ficam
começam
mais intensas.
Começam a... Uh-huh,
mais...
Total. Que é uma reação, né?
Sim, normal até do ser humano, mas me abraça essa parte aí.
Sim, total. E eu amo os vocais dela ali mais pro final da música, quando ela sobe.
Uhum.
If you love me, you love all of me.
Nossa.
Lindo. Lindo demais.
Ela solta tudo que ela tenta soltar.
É aquele
música.
Momento, assim, de...
É tipo, acabou
soltar.
A música, ela lavou a alma.
Exatamente.
Dela,
a música de lavar a alma.
Uhum. Amo. Amo. E eu sempre com essa impressão de que essa é a última
música.
É
a última música.
Mas chega o quê?
É que daí entra na playlist lo-fi que tem depois.
Coldplay.
12ª faixa. Que eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu vi o nome da música. Coldplay. O que que vai ser Coldplay, né? Porque tu só vê a palavra Coldplay, tu só lembra da
banda
Coldplay.
Não tem.
E aí, então, temos a... É
temos
um,
a ref.
Um sample da música Yellow, né? Do Coldplay.
Exato.
E ela fala, né? Na letra que ela tava ouvindo... Como é que ela fala? Chorei ouvindo Coldplay, uma coisa assim. It made me sad, I cried singing Coldplay in the night. Tipo...
Uhum.
Então... acho ótimo. E achei muito reflexo dessas novas... TikTok, nananã, essas coisas. De ter essas misturas, assim.
Inserções.
É, esse samplezinho com esse agudinho meio lo-fi, meio...
Sim.
Porque hoje em dia no TikTok é tudo uma música misturada com a outra. Uma música mashup com a outra. Base de uma música, letra de outra. Ou a música remix, ou a música mais lenta.
Exatamente, essa vozinha aguda, mas com a harmonia completamente modificada. Uma coisa bem jazzística também.
Uh-huh.
E tu fica, sim, mas tem aquela pontinha de, mas tem uma novidade aqui.
É, exato, muito lo-fi. Eu acho que essa música é a que deixa fresh. É a que, tipo assim, não é a referência... disco, não é oitentista,
uhum.
É aquela que deixa o... Não é a música que...
A esperada.
É,
não
exato.
Não é o esperado.
Exato.
Exatamente, ela é bem surpreendente, assim.
Ela é surpreendente. É engraçado ela estar nessa posição, mas também não teria outro lugar pra ela estar, né? Eu acho que é muito interessante ter essa música ali, dessa
bem,
forma
enfim.
Que ela é. É. E é um lo-fizinho, assim. Me passa um lo-fi.
Poder, um lo-fizinho.
Poderia estar estudando ali, ouvindo essa.
Uhum. Ai, as cordas lindas, uhum. Que surgem muito nessa, que dão um toque bem espesso.
E ela conversou, teve uma reunião com o Chris Martin pra falar que ela tinha essa música, que
então,
não sei o quê. Posso usar o
nome.
Posso usar o nome. Aí eles conversaram, foi ótimo. Ele falou que admira muito ela. E, inclusive, ela já tentou ali, né? Ó, e aí, vamos fazer um feat?
Ei, vamos chegar junto.
Vamos
aí.
Fazer um feat? Ela disse que tá louca pra lançar feats agora, que ela não lançou feat nenhum no álbum, mas que ela... Não, não, é que ela não vai mais lançar feat, que ela quer lançar feat, que ela já tá aí com, preparando feat, e lancem feat, que mandem coisa que e ela vai gravar, lá. Que ela quer fazer.
Isso aí.
Então vamos pro top 3.
Vamos.
Top 3.
Que delícia esse álbum, hein? Nossa, assim, ó.
Entregou tudo.
Tem algumas ali, assim, que eu acho que estão meio rasas, assim, poderia ter... Mas tem também grandes hinos, assim. É aquele álbum...
Ah, eu diria que tem grandes refrões. Apesar de tudo, tem grandes refrões. Ela surpreende. Hits pops divinos.
Hits pops.
E grandes parcerias que não dá pra deixar de mencionar, né? Além dela ser uma linda, gostosa, talentosa.
Não,
me abraça,
qualidade,
me xinga.
Vocal,
me xinga.
Nossa, assim, chocante. Mas me diga, Daya. Qual é o seu top 3?
Então... Meu top 3. Terceiríssimo lugar. Break Up Twice. Ai, eu adoro essa sequência, essa aura que o som tem. Icônico. Segundo som. Não pode ficar de fora. É sair, se eu deixar de fora, eu vou ficar braba.
Ai, ai, ai.
About Them Time,
ai, ai, ai,
que é
ai,
o
ai.
Sucesso, que tá por tudo. E a gata tá conquistando o mundo e espero que ela chegue lá no primeiro lugar.
E né? A gata fecha.
Mas assim, primeiríssimo lugar, Special.
Oh.
Que eu amo esse som, que é a música que eu espero chegar, entendeu?
Uh-huh, uh-huh.
Eu assim, ah, esse refrão, vem cá, querida, vamos lá. É isso aí, me abraça.
Eu botei menções honrosas.
Ai, sim, né?
Não
vai.
Me xinga.
Não.
Bom, então, em terceiro lugar, eu coloquei... To Be Loved, Am I Ready? Am I Ready?
Nossa, como é que essa podia ficar? Am I Ready?
Em segundo lugar... Que assim, ó, é muito boa. É a que é pra mim do álbum. Everybody's Gay. Que assim, ó, me lembra Michael Jackson.
Nossa.
Ai, é uma delícia a sonoridade,
essa
assim.
Essa tinha que tá no meu top 3 também.
Eu amo, amo, amo. Em primeiro lugar, About Them Time. Porque, assim, ainda falando dela hoje, no episódio mesmo, eu já estando calejado de ouvir, já estando enjoado. Falando dela, me arrepiei. Porque aquele refrão de... Turn up the music... Turn down the lights. Como isso vai subindo, como isso vai crescendo. É lindo, tem uma mensagem motivacional pras pessoas. Tá bombando, é sucesso. Mas outras que eu gosto muito também, que eu preciso falar, é Break Up Twice, Special e Naked. Que são três, assim, que eu acho também essenciais do álbum, grandes hits.
Muito bom.
Então, só não cabia no top 3. Que delícia,
ai,
hein?
Tu falou várias ali que eu fiquei, ó, tinha que estar no meu top 3 também.
É.
A gente vai esquecendo, né? Que elas são todas boas.
É, verdade.
Então tá.
Então é isso, meus lindos. Não esquece de entrar aqui no link da descrição do episódio ou lá no Instagram pra ajudar a gente no Apoia-se. Gente, por favor. Sim, ó, sério.
A gente precisa real.
Manda uma mecha do meu cabelo pra vocês.
Ah!
Segue a gente também, compartilha o episódio, manda pros amigos. E é isso, nos vemos na semana que vem.
É isso, obrigada pela parceria mais uma vez.
Preparando as estruturas já pro lançamento da Beyoncé.
Ter escutado esse episódio aqui com a gente.
É, obrigado, viu, gente?
E só esperando pelo álbum da Diva.
Bey. É. Ah. Turn up the music, turn up the lights. I got a feeling it's okay. It's alright. It's about them time.
Beijo!
Sinamina, Amanira, Sinamina.